senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 15 de junho de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos os colegas. Vereador Andréia Rezende, vereador Fred Cacheta, vereadora Cleide Lago, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Edmilson, supermercado Servem, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador doutor Zé Fernandes, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador policial federal Suender, vereadora Celiane, vereadora Thaís Souza e vereador Ederson Lopes. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador vice-presidente Domingos de Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó e que põe no Senhor a esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez o mar e o que neles existe. O Senhor é fiel para sempre, faz justiças aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Salmo 145.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, solicito nossa primeira secretária, a vereadora Andréia Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 14 dias do mês de junho de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária híbrida, com alguns vereadores presentes de forma física e outros remota, por meio do uso do aplicativo de videoconferência, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréia Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo 118/2021, de autoria dos vereadores Alex Martins e Andréia Rezende. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolino honorário ao Dr. Vandir Alain de Oliveira. Projeto de lei ordinária número 119/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui a campanha de Anápolis Mais Verde para o incentivo à arborização permanente nas ruas, loteamentos, condomínios, praças e jardins da cidade de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 120/2021, de autoria da vereadora Cleide Lário, veda a nomeação na administração pública direta e indireta do município de Anápolis de pessoas condenadas pela Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Projeto de lei ordinária número 121, de 2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS. Determina os agressores que cometeram os crimes de maus-tratos aos animais que arquem com as despesas de tratamento de animal agredido na forma que menciona. Projeto de lei ordinária número 122, de 2021, de autoria do prefeito, cria, denomina e regulamenta a Escola Municipal Professora Camila Francisco de Lima Graciano e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 123/2021, de autoria do prefeito, institui o programa de integração no âmbito do município de Anápolis e dá outras providências. Usaram a palavra Reamilton Espíndola, Alex Martins, professor Marcos e Ederson Lopes. Grande expediente. Usaram a palavra João da Luz, Deusimar Fortunato, Jackson Charles e Domingos de Paula de Souza. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constataram quórum suficiente, usaram a palavra Jackson Charles, Jean Carlos, policial federal Suender, Ederson Lopes, Reamilton Espíndola e Deusimar Fortunato. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 88/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui a campanha de conscientização Abril Laranja, mês de prevenção da perda de membros do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinário número 99 de 2021, de autoria do vereador José Fernandes. Institui o programa de orientação e prevenção de acidentes domésticos com idosos a ser executado anualmente na primeira semana do mês de outubro e menciona outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentado e votado emenda original ao projeto. Houve votação de moções de aplausos, indicações e de requerimentos. Comunicação. Usou a palavra Jean Carlos. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 15 de junho em horário regimental. Projetos apresentados. Projeto de lei ordinária número 124 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, suplementa a Lei Federal 13.840, de 5 de junho de 2019, no que tange ao interesse local quanto aos parâmetros de intervenção voluntária de pessoas maiores de idade com problemas decorrentes ao uso abusivo ou dependência de drogas e alcoolismo, no âmbito do município de Anápolis, dá outras providências. Sem mais projetos, correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV, vamos dar início ao pequeno expediente, apenas com um vereador inscrito, o vereador Ederson Lopes, o qual convido já para fazer uso da palavra na tribuna, registrando ainda a presença na sessão ordinária de hoje, de modo remoto, do vereador professor Alex Martins e também vereadora Celiane da SOS, além dos que já foram citados aqui pelo vice-presidente.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os novos vereadores na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão da Câmara, a pessoa do jornalista Marcos Vieira, cumprimentar a população que nos acompanha aqui nessa manhã também. Senhor presidente, antes de iniciar o assunto, lamentar aqui o falecimento do Paiva, né? Nosso amigo, pessoa de fino trato, assessor do prefeito Roberto Naves, uma pessoa realmente que contribuiu muito nessa administração ali, trabalhando nos bastidores do prefeito Roberto, inclusive prestando ali toda a atenção a tudo ali que o prefeito precisava da sua pessoa. Então, fica aqui os meus sentimentos, vereador Jackson Charles, líder do prefeito, nossos sentimentos à família do Paiva e todos os amigos, todas as pessoas que gostavam e que conviviam com ele. Senhor presidente, mas o assunto que me traz aqui nessa manhã também é com relação ao projeto nosso que está dando entrada hoje. Projeto de lei ordinária 124/2021. Também fazendo alusão aqui ao dia 26 de junho, Dia Internacional de Combate ao Abuso e Tráfico de Drogas no nosso país. E mais uma ação nossa nesse sentido, visando contribuir no segundo pé do tripé, que é a prevenção, o cuidado e a repressão. E dentro do cuidado nós temos as comunidades terapêuticas, onde nós tivemos um projeto aprovado aqui já por essa casa, estamos aguardando aí a sanção do prefeito, que estabelece os parâmetros para o acolhimento voluntário no município de Anápolis. Então esse passo já foi dado, a Câmara já aprovou, e agora nós estamos dando entrada em uma outra necessidade que nós temos na cidade de Anápolis, que é um projeto que estabelece os parâmetros para a internação involuntária. E esse projeto, ele é um projeto bastante aguardado, principalmente por aquelas clínicas na cidade de Anápolis que prestam serviço sério e que têm tido o seu nome manchado por aventureiros, por pessoas que vêm para a cidade de Anápolis somente para explorar as famílias e fazer ali cárcere privado, maus tratos às pessoas que estão em desespero por causa da dependência química. Então esse projeto ele vem para valorizar o bom trabalho que muitos profissionais têm prestado no município de Anápolis em relação à internação involuntária. Infelizmente, muitas pessoas que têm a dependência química, elas não têm a condição de voluntariamente buscar um atendimento. E isso traz muitas vezes risco para a própria família, até de violência quando aquele dependente químico está em um surto. Por isso há necessidade, inclusive estabelecida pela legislação federal, que permite a internação involuntária. O que é internação involuntária? Contra a vontade do dependente químico. Então a família, ou um profissional da saúde, ou até mesmo um assistente social, ele pode requerer a internação involuntária. E aí, esse dependente químico, ele não vai para uma comunidade terapêutica, ele vai para uma clínica, que é uma unidade de saúde, onde precisa ter ali uma equipe multidisciplinar da área da saúde para prestar um atendimento de qualidade, um atendimento médico com aplicação de medicamentos, com enfermeiro, com psicólogo, com médico. Então, é importante essa separação do que é comunidade terapêutica, do que é clínica especializada. E o nosso projeto, ele visa isso. O projeto vai tramitar nas comissões, nós contamos aí com a atenção dos pares, para que possam analisar esse projeto. Não tem vaidade nenhuma, se achar interessante a aplicação de alguma emenda, a apresentação de alguma emenda, será muito bem-vinda. Vamos estar discutindo isso aí, mas o importante é que esse projeto ele possa tramitar o mais rápido possível, evidentemente respeitando todos os prazos regimentais, para que se puder, nós possamos votar esse projeto ainda nesse primeiro semestre, porque é um projeto que o Ministério Público aguarda, o Judiciário aguarda, os profissionais da saúde aguardam e principalmente os familiares dos dependentes químicos, eles aguardam. Até porque houve aí o fechamento de várias clínicas clandestinas no município de Anápolis e existem pessoas que estão sendo acolhidas por unidades de saúde que não são especializadas no tratamento de dependência química. E nós precisamos regulamentar essa ação. Então eu conto com o apoio dos nobres pares e faço essa divulgação aí à sociedade, que nós estamos lutando aí para trabalhar no que se refere às políticas públicas sobre drogas no município de Anápolis. Vereador Fred Cacheta. Obrigado, senhor presidente. Levou a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Registrando também a presença na sessão ordinária de hoje, de modo remoto, do vereador Hamilton Espíndola e também professor Marcos Carvalho. Na sequência, convido o vereador que também está presente, por isso vai fazer uso da palavra neste momento, o vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra e cumprimento Vossa Excelência e as demais senhorias aqui dessa casa, nossos pares, nossos colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos ouvem, que nos assistem nesse momento. Senhor presidente, aqui eu chegando aqui um pouquinho atrasado, porque estava ali num evento muito interessante, falando acerca de um livro que está sendo lançado, já era para ter sido lançado, mas as questões da pandemia têm atrapalhado. É o livro que fala sobre a vida do José Borges, meu pai. É um livro muito interessante, que é um livro autobiográfico, né, e nós tivemos ali a oportunidade no canal 14 de estar discorrendo a respeito dessa questão. É um livro que foi motivado, que foi levado a termo pelos amigos que solicitaram, né, as memórias do José Borges, que é uma memória riquíssima, né, dentro de Anápolis e fora de Anápolis. José Borges trabalhou muitos anos como dentista itinerante, fazendo caridade por esse estado afora, trabalhando e trazendo os seus recursos, né, nesse trabalho. E durante esse trabalho, fez uma rede enorme de amigos. E esses amigos é que solicitaram que fosse criado, que fosse feito esse livro de memórias de José Borges. É um livro riquíssimo. Depois, se alguém dessa casa pretender fazer uma leitura, nós poderemos aí conceder, né, alguns exemplares aqui para essa casa, para que possa entender um pouco mais da história dessa pessoa tão interessante, que já recebeu todos os títulos, inclusive de cidadão anapolino, porque ele nasceu em Jaraguá, mas veio para cá ainda criança, mas viveu o estado de Goiás de uma maneira geral. Então é uma bibliografia muito rica e muito interessante, gostosa de ler. Quem tiver a oportunidade, que faça a leitura. Mas o meu motivo também aqui nessa tribuna hoje é falar de um projeto que, pelo que eu ouvi, acabou de passar pela CCJ. Nós tivemos aí, talvez, uma falha aí na interpretação da ementa do projeto, que é o projeto de lei que institui a Semana Municipal de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa e da Outras Providências. Então, esse é um projeto que nós colocamos aqui nessa casa, porque é uma situação muito recorrente, senhor presidente, aqui no nosso município, no país e no mundo, de uma maneira geral. Tanto é que o dia 15, em 2006, foi constituído como o Dia Mundial do Combate à Violência contra o Idoso, em 2006. E hoje nós estamos instituindo aqui. Nós gostaríamos que essa semana nós tivemos aí atividades mais contundentes para falar desse assunto, porque nós sabemos que nós temos, vereador Ederson, aqui no município de Anápolis, cerca de 10 ocorrências denunciadas, veja bem, porque é uma questão silenciosa, uma questão que ninguém vê, porque acontece mais, ou cerca de 90% da violência contra o idoso ocorre dentro do convívio familiar, dentro de casa. Então é um problema silencioso que não é divulgado, e não é divulgado com a força que precisa. E nós temos que estar atento na nossa vizinhança, na onde a gente convive, ou aonde as pessoas nos buscam, né? Porque o vereador está sempre de portas abertas aí, para que possamos denunciar, para coibir, para diminuir essa violência. Imagina, 10 ocorrências diárias, um dia pelo outro aí, são mais de 3 mil ocorrências no ano. Quantos idosos estão sendo cerceados aí do seu direito, inclusive do seu salário, da sua remuneração, e ali para dar alguma dignidade para aquela pessoa, e de repente ele é cerceado, é negligenciado. São todos os tipos de violências que são realizadas contra o idoso. Violência física, propriamente dita, mas o pior é a negligência, abandonar o idoso sem a higiene necessária, sem alimentação necessária. Enfim, são vários tipos de violência que acontecem no nosso dia a dia, ou no dia a dia de muitas famílias aí, que precisam ser denunciadas. E o nosso colega José Fernandes também está aí com atividade bastante interessante nesse sentido, para movimentar, né, para potencializar essa preocupação que nós temos aí com a relação aos idosos. Então é um trabalho aí que tem que ser dessa casa, né? Essa casa tem que começar a divulgar essa questão, essa preocupação, e dar aí apoio a quem quer que queira denunciar, para que possa chegar realmente às vias de concluir, de cessar, essa violência que muitas vezes passa, e as pessoas, os idosos passam, e a gente não toma conhecimento do que está ocorrendo no ambiente doméstico, no lar daqueles idosos. Aquelas pessoas que deveriam proteger no final da sua vida fazem justamente o contrário. Senhor presidente, o tempo foi curto, obrigado pela concessão.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, convido a próxima oradora, ainda no espaço do pequeno expediente, vereadora Cleide Hilário.
Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a todos os colegas, em nome do presidente dessa casa, Leandro Ribeiro. Cumprimento também a toda a imprensa, os ouvintes que estão assistindo aí pela Manchester e aqueles que estão acompanhando pelo YouTube. Senhor presidente, apenas complementando aqui a palavra do nobre colega Lisier, quando ele fala sobre a questão da violência sobre a pessoa idosa, quero parabenizá-lo aí pelo projeto que ele propôs nessa casa. E a pessoa idosa, ela é muito importante para todos nós. Nós sabemos que eu, por exemplo, os meus pais são idosos e foi com eles que nós aprendemos muitas coisas. Infelizmente, eu faço um trabalho dentro de casas de acolhimento de pessoa idosa, onde nós vemos ali um real abandono. Mas o pior não é aqueles que estão ali naquela casa, que foram abandonados ali pelos seus entes queridos. O pior são aqueles que estão em abandono dentro dos lares. Nós sabemos aí que o índice de violência contra a pessoa idosa, durante os 5 primeiros meses de 2021, infelizmente, aumentou muito. Em relação, ele já está maior do que no ano todinho de 2020. Então, hoje trabalha-se a questão da não violência contra a pessoa idosa. E o que mais nós temos visto são idosos serem abandonados, idosos terem seus direitos cerceados, idosos que são vítimas de violência, idosos que estão subnutridos, porque, infelizmente, tem ali o seu salário, a sua aposentadoria, muitas das vezes, retida pelo seu ente querido, pelo seu parente que está ali retendo o seu sustento. Idosos que estão sendo violentados sexualmente. Então, existem vários tipos de agressão que a pessoa idosa sofre. E eu quero aqui alertar que nós devemos trabalhar sobre isso aí. É preciso denunciar, é importante que vizinhos, amigos, pessoas que estão próximas denunciem esse tipo de violência. Porque a pessoa idosa, ela se torna vulnerável, ela fica ali à mercê da pessoa que está cuidando muitas das vezes, às vezes ela não consegue se locomover corretamente, ela não consegue se cuidar, ela não consegue se alimentar sozinha, porque ela vai perdendo a sua força. Então, hoje, a nossa alerta é sobre isso, sobre a questão da violência contra a pessoa idosa. Aqueles que tanto cuidaram da gente, aqueles que tanto nos amaram e fizeram tudo pelos seus filhos, pelo seu ente querido, e hoje, infelizmente, muitas vezes estão abandonados. Então, hoje nós estamos aí fazendo esse alerta e queremos aqui agradecer a todos e devolvo a palavra ao senhor presidente e que seguimos em frente aí cuidando dos nossos idosos. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Cleide. Hilário, melhoras para Vossa Excelência. Sabemos que está passando aí por um procedimento de saúde. E na sequência, convido o último orador ainda no espaço do pequeno expediente, vereador Jean Carlos. Vereador Jean Carlos.
Desculpe, presidente, agora me ouve?
Com a palavra, Vossa Excelência.
Obrigado. Bom dia a todos. Cumprimento a todos. E peço desculpa aqui pelos problemas técnicos. Bom dia, presidente, demais colegas e aqueles que nos acompanham nessa sessão ordinária. Eu quero tratar apenas de modo breve aqui no pequeno expediente, de um assunto que tem reiteradamente, anualmente, sido alvo de problemas também na nossa cidade. Nós estamos aí passando por uma pandemia, mas não podemos esquecer dos demais problemas do dia a dia da cidade. Uma das situações, que inclusive está anunciada aqui, é o aumento das queimadas, incêndios, focos de incêndio no perímetro urbano das cidades. Em Goiás nós tivemos um aumento de 2020 para 2021, de 28%. E como, apesar de que ontem nós tivemos uma chuva aí, que trouxe realmente maior refresco ao ambiente, nós estamos num momento de seca, estiagem, e vamos atravessar um período ainda maior, conforme anunciado, inclusive com problemas hídricos por todo o estado de Goiás e pelo país. Então nós vamos pedir aqui à população que tenha um cuidado maior, sobretudo, com a questão de evitar realmente incêndios. Que não coloque, não faça aquelas queimadas provocadas. Nós temos uma cidade aí com um torno de 60 mil watts e muitas vezes a gente percebe as pessoas utilizando de procedimentos de colocar fogo para tentar eliminar ali o mato, e tentar diminuir a quantidade de sujeira. Ocorre isso, causa problemas respiratórios e coloca em risco uma série de situações, inclusive a vizinhança, em muitas situações. Então nós estamos chamando a atenção porque a cidade conta com vários locais, parques, que muitas vezes têm sido alvo dessas ocorrências. Próximo à Evangélica, no próprio Parque Marco Canedo, da Matinha, no Anoquinã, nós já tivemos em outras oportunidades ocorrências de incêndio. Então, como estamos nesse período? E a tendência é que haja uma estiagem ainda maior. Peço a todos que tenham cuidado especial e nós estaremos comunicando também, fazendo a visita à Defesa Civil, no sentido de tentar solicitar que seja feito, como sempre tem sido feito, um trabalho também preventivo em alguns locais para tentar eliminar ou pelo menos diminuir o risco dessas queimadas existentes. Sobretudo a cidade de Aparecida e Goiânia tiveram os índices mais altos, mas Anápolis também, por conta do elevado número de lotes baldios, é um dos locais que mais tem sido alvo de incêndio, focos de incêndio, sobretudo no período estiário. Então fica o alerta da população para que realmente tenha um cuidado e se desdobre para evitar essas ocorrências. E em havendo alguma ocorrência, utilize aí do telefone do Corpo Bombeiros, da Defesa Civil, para o mais rápido possível, breve possível, seja contido os focos. E peçamos a todos que tenham consciência para eliminar realmente o grande número de focos de incêndio que tem sido cada vez mais também na nossa cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, encerramos o espaço do pequeno expediente, já abrimos o grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar a todos da mesa diretora, na pessoa da vereadora Andréia. Cumprimentar os novos vereadores presentes aqui no plenário, remotos também, no modo remoto. Cumprimentar todos os presentes no plenário, os internautas, os ouvintes. Eu queria agradecer, queria fazer um agradecimento especial aqui a Kélita Fernandes Gomes Pacheco. Ela é uma assessora do gabinete da Secretária de Integração Social, Esporte e Cultura. Pelo excelente atendimento, pela presteza, pela atenção com que ela recebe as pessoas e pela responsabilidade como servidora pública, está fazendo um trabalho excelente. Também o Rogério Geraldo Santos, que é o coordenador de transporte da Secretaria de Saúde. Faz o transporte do pessoal da hemodiálise. Quero parabenizar ele pelo excelente trabalho, porque são pessoas que elogiam e que trazem para nós a referência do comportamento do servidor. O servidor, quando ele presta um bom serviço, ele merece sim ser aplaudido, merece ser elogiado. Mas o que me traz aqui hoje é a respeito do respeito, até com o idoso, como o vereador Lisier falou aqui, a vereadora Cleide falou, mencionou, deixou claro, nós devemos respeitar os idosos e o respeito não envelhece. Eu queria deixar também para vocês aí que meu pai, no finalzinho da vida dele, a única coisa que ele pediu foi assim: não tira a minha autoridade, a única coisa que ele pediu. Ele tinha a renda dele, certo? Ele tinha a vida dele, tinha as condições que deixava ele feliz, condições básicas que deixava ele feliz, e a única coisa que ele pediu é: não tira a minha autoridade. E assim nós fizemos, que a pessoa, quando ela envelhece, às vezes algumas pessoas, elas tendem, né, a desconsiderar, a desrespeitar, e aí que a pessoa se engana. Nós temos é que respeitar e tentar sugar o máximo a experiência, né, dessas pessoas. Imagina a experiência do senhor José Borges, né, do vereador, o pai do Lisier. A gente sabe o quanto ele tem uma experiência que pode servir a gente com a sabedoria que ele conquistou ao longo da vida. Então nós devemos sim respeitar, e aqueles que não respeitam, que às vezes agem de forma violenta, nós temos que denunciar sim, denunciar, e tem canais hoje, estão prontos para receber, que é o Disque 100, né? Está pronto para receber as denúncias quando você maltrata, quando você age de forma violenta com a pessoa idosa. E por que eu estou falando isso? Porque nos bancos, Lisier, nos bancos, eu sei que nós estamos enfrentando a pandemia, os bancos tiveram que fazer algumas adequações, muitos funcionários trabalhando no home office, mas o pessoal sabe que nós estamos representando uma comissão importante da casa aqui, que é a Comissão do Direito do Consumidor. E muitas reclamações estão chegando porque as pessoas não estão sendo respeitadas nos bancos. São filas enormes e filas de pessoas aguardar até 3 horas. E não é um banco A, B, C, não. É praticamente todos os bancos não têm dado respeito para com seus clientes, né? A gente sabe que os bancos não pararam, né? Os servidores, inclusive o Jackson Charles, pediram a priorização para os bancários com relação à vacinação, e a gente entende porque eles não pararam, eles enfrentaram, né? Por ser essencial, eles enfrentaram a pandemia sem parar. Mas eu acho que já o limite, a paciência já chegou. Nós temos uma lei para ser seguida, que é a lei dos 20 minutos na cidade de Anápolis, é uma lei antiga. Eu acho que nós temos que chamar a atenção, nós aqui da Câmara, os vereadores, na Comissão do Direito do Consumidor, chamar a atenção do PROCON, para que o PROCON possa, sim, fazer algumas diligências junto aos bancos e fazer uma nova adequação. Inclusive, eu estou com um requerimento aqui que vai ser apresentado nessa casa, um requerimento solicitando do PROCON algumas diligências junto aos bancos, ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica, ao Santander, ao Bradesco, para que haja mais respeito com o cidadão, com o cliente, principalmente no atendimento. Eu acho que já chegou o momento da gente de estar adequando o atendimento dessas pessoas e tratá-las com respeito, principalmente não só clientes de idades abaixo de 50 anos, de 60 anos, mas os idosos, né? Os idosos não podem enfrentar uma fila de 3 horas. Então nós estamos encaminhando aí, pedindo a atenção do PROCON nesse sentido. Eu queria parabenizar também a estratégia e o trabalho que tem sido feito aqui pela Secretaria de Saúde, através do nosso secretário Júlio e também do prefeito Roberto Naves, com relação à vacinação. Ontem eu tive o privilégio, né, de ser vacinado. Nós recebemos uma vacina, a primeira dose, e eu incentivo as pessoas a vacinar. Eu sou um dos defensores aqui, sim, do tratamento precoce, mas não podemos abrir mão de todas as possibilidades de guardar sua vida, de proteger sua vida. Mas eu também sou a favor, sim, da vacinação. Todos nós temos que vacinar. Por quê? A vacina, ela é importante porque você vai preparar o seu corpo para uma possível batalha. Vai ter anticorpos que podem enfrentar essa doença, né, que é o Covid-19. Então a vacinação é muito importante, então eu quero incentivar as pessoas a estarem vacinando, porque tem algumas pessoas que às vezes são meio reticentes com relação à vacina, e eu acho que nesse momento agora de enfrentamento, a vacina é muito importante para que a pessoa possa sobreviver, que possa enfrentar com mais veemência essa doença maligna, né? E dizer para vocês também aqui alguns dados importantes, que Anápolis alcança 25% com a primeira dose. No Brasil, nós estamos com 26% vacinados com a primeira dose. E 11,1% com as duas doses vacinados no Brasil. Então eu queria deixar essa mensagem de incentivo e de dizer às pessoas que não percam essa oportunidade, né? Nós estamos vendo aí jovens, né? Jovens vindo a óbito por conta do Covid, né? Jovens aí de 26, de 30, de 50 anos. Nós tivemos agora um episódio agora que o segurança do prefeito Roberto Naves, né, veio a óbito. Então essa doença não está escolhendo pessoas. Essas novas cepas estão chegando aí, elas são violentas, elas vêm mesmo para poder alcançar pessoas que estão despreparadas, principalmente com relação à segurança. Nós não devemos cochilar, devemos mantermos vigilantes com relação à segurança da sua saúde. Usar os equipamentos, né, a máscara, o álcool em gel, não relaxar, porque essa doença realmente ela é violenta e está alcançando aí jovens. E eu reforço nosso pedido, a nossa solicitação ao prefeito Roberto Naves, foi uma solicitação que nós fizemos com relação à priorização da vacinação para os jovens trabalhadores da indústria, que representa a indústria na cidade de Anápolis. A cidade de Anápolis tem vocação, doutor José Fernandes, para a indústria, tem vocação para esse segmento, e nós sabemos que eles são essenciais para a sobrevivência, porque eles precisam de estar sempre produzindo, e eles não param, e sempre está em aglomeração. Então, para não prejudicar a cadeia produtiva de sobrevivência, nós estamos encaminhando, solicitando, reforçando o pedido ao nosso prefeito Roberto Naves, a priorização da vacinação para os industriais, para os funcionários da indústria na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Dr. Zé Fernandes.
Bom dia a todos. Hoje, 15 de junho de 2021, quero cumprimentar a casa na pessoa do Luzimar, colega que me emprestou esse terno, e só fui elogiado. Hoje, 15 de junho, comemora-se o Dia Mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Desde 2006, já são 15 anos já. E a ideia que eu trago aqui hoje na tribuna é divulgar esse mês que é tido como o Junho Violeta para massificar essa campanha de proteção, de conscientização à violência do idoso. Brasil inteiro, é uma campanha nacional. O Pacto Nacional de Implementação da Política de Direitos da Pessoa Idosa é uma campanha que agora o Ministério da Família, da Mulher, da ministra Damares lançou e tem como metas sensibilizar os gestores para a criação e formação de conselhos municipais de direito da pessoa idosa, capacitar esses conselheiros, criar fundos municipais do idoso, que é uma forma de captar recursos via imposto de renda e outras doações para fortalecer e financiar políticas para essa população idosa, por exemplo, rampas de acessibilidade, para não simplesmente criar um centro de convivência em que há um ajuntamento, joga truque e dança forró. Não é só isso. É muito mais do que isso. E o tema da campanha desse ano é Governo Federal fortalecendo as redes de proteção de direitos dos idosos. A ideia são campanhas publicitárias, divulgação pelas redes de proteção, que inclui Disque 100, é o mesmo Disque 100, lá do Maio Laranja, de proteção ao abuso sexual, da violência contra crianças e adolescentes. É o mesmo Disque 100 funcionando 24 horas por dia, todos os dias. É o principal canal, e só para vocês terem ideia, só esse ano, não terminou junho ainda não, só esse ano já são mais de 33.600 denúncias, vereador Lizê. 33.000. Isso dá mais de 200 denúncias dia. E olha que isso é subnotificado muitas vezes. Isso é quem conhece o Disque 100. Então a ideia aqui são massificar essa campanha. De novo, redes Disque 100, há um zap, e o zap geralmente é difícil, o pessoal não anota, mas eu vou divulgar aqui o número, que é do Ministério da Família, da Mulher, da ministra Damares, que o zap é 61 99656 5008. Há também a iniciativa de videochamadas para quem é surdo e mudo para denunciar em Libras. Esse está lá no site e também no Telegram. Também há esse canal em que o surdo e o mudo, que não tem a condição de ligar no Disque 100, faça a videochamada para o Ministério. E também o aplicativo de Direitos Humanos do Brasil, que está lá no site do Ministério. Essas ações não é uma iniciativa só do governo federal, como eu disse, é uma campanha nacional e mundial. E tem o impulso do que está escrito no Estatuto do Idoso, que foi criado lá em 2003, e também no Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento, publicado na ONU em 2002. E aqui eu quero relatar as diversas formas de violência, que são no total de no mínimo 10. Eu vou falar 10 formas de violência que muitas vezes passa despercebido e a gente não presta atenção. Formas de violência contra o idoso. A violência física, essa eu estou no IML, vejo direto. A violência psicológica, a violência sexual, o abandono, a negligência, que é aquela forma de violência em que a pessoa omite os cuidados ao doente. Por exemplo, o doente toma 15 comprimidos, remédios durante o dia. O cuidador, o familiar, vai e escolhe só um horário, não obedece aos horários da medicação. Essa é uma forma de negligência. A violência financeira, em que é confiscado o cartão daquele idoso e a pessoa que está em posse manipula os gastos daquele idoso. A violência medicamentosa, isso daqui eu vivi como médico várias vezes, em que a gente opera o doente está dando trabalho lá na internação, e aí a família, doutor, passa um remédio para dormir, para o meu pai dormir? Passa, às vezes é o cuidador, passa aqui porque eu quero dormir. A pessoa está lá só para cuidar do doente e pede remédio para a gente dopar, e isso não acontece no hospital só. Acontece também nos outros lugares, em casa. Essa é a violência medicamentosa. A autonegligência, o próprio idoso negligencia. Ontem, dia 14, no consultório, uma idosa chega em mim, doutor, faz um relatório que eu tenho alergia à vacina. Ué, mas por quê? A senhora já é idosa, devia ter vacinado. Não, não quer vacinar, não. Ué, mas então é só você não ir lá, ué. Não, é porque eu quero viajar, e aí o senhor podia colocar um relatório que eu tenho alergia. Olha o nível da autonegligência que muitas vezes está nesses próximos pacientes. E por fim, a violência emocional e social, com agressões verbais no dia a dia, que muitas vezes acontece dentro de casa. O deputado federal Jefferson, do PSB, nosso partido, São Paulo, ele protocolou um projeto de lei em que altera o Estatuto do Idoso, especificando, tipificando essas formas de violência, porque no Código Penal só é possível a punição, a condenação daquele agressor, se tiver tipificado. E no Estatuto do Idoso é genérico. No Estatuto não especifica quais as ações são violentas. E já tramita na Câmara esse projeto que pretende, com essa lei, definir os tipos de violências que eles podem sofrer, tipificando e punindo adequadamente. Partindo já para a parte final do meu discurso aqui, eu quero citar ações práticas que estão acontecendo para essa população de idosos. E a primeira que eu quero pontuar é sobre uma ação do Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, da ministra Damares. Agora, dia 25, termina as inscrições de um curso que é à distância e que é para o público-alvo de profissionais da saúde todos e cuidadores dos idosos. São 10 horas só de curso, gratuito, é só entrar lá no site e se inscrever, que é uma parceria do Ministério da Saúde e da Fiocruz, e esse curso será à distância. Qual que é a ideia desse curso? Mapear a população idosa que está no raio da atenção básica, planejar ações de promoção, saúde e prevenção de agravos, avaliar a capacidade funcional dos idosos e planos de ação e cuidado, solidificando, fortalecendo a rede de atendimento e apoio a esses. Então, esse curso é gratuito, à distância, apenas 10 horas de curso, e é voltado para quem lida com os idosos, profissionais da saúde em geral e cuidador de idosos. Só entrar no site e se inscrever até o dia 25 de junho, são 50 mil vagas. Outra ação que eu achei e eu estudei para esse momento aqui, fui buscar diversas fontes, e é um projeto espetacular, que aqui em Anápolis funciona um embrião, mas não está consolidado, que é o programa Unicer, a Universidade do Envelhecer. O que, que é essa ideia, vereador Fred Cacheta? É trazer o idoso para dentro do ambiente acadêmico, para dentro das escolas, da faculdade, para dividir as experiências com os professores, com o corpo docente, com os funcionários, trazer aqueles idosos que muitas vezes estão ociosos. Lá em casa, por exemplo, eu tenho um excepcional sanfoneiro e uma excepcional enfermeira que está quieta em casa, querendo produzir, não tem como. Por que não trazer esse idoso? Eu sei que é tempo de pandemia, mas as ações já podem começar agora, amanhã, se Deus quiser, esse mal já passou. Mas a ideia desse programa, que já existe desde 2015, há 6 anos, que a UNB lançou, é espetacular, e aqui eu quero deixar o registro dessa iniciativa, e quiçá isso alcance também os ambientes acadêmicos de Anápolis. Por que não? A gente usar a sabedoria, a voz da experiência desses idosos dentro do ambiente acadêmico. Todas as cirurgias em que eu fui acompanhado com pessoas mais experientes que eu, mesmo eu sabendo mais a teoria, na prática eles sempre tinham uma dica para me dar e eu sempre aprendi com ouvidos atentos a isso. Finalizando, eu quero dizer aqui que é respeitar o idoso, é responsabilidade de todos. Cuidar dos idosos, de quem já cuidou de todos nós, é preservar a nossa história. E eu quero deixar uma citação aqui. Idoso é apenas um jovem que sabe tanto sobre a vida que escolhe como usar melhor o seu tempo e as suas energias. Respeitando os idosos, estamos respeitando a nossa história. E por fim, eu pensei em arriscar cantar aqui, vereador Jacques, mas não vou arriscar não. Eu vou deixar uma canção que serve na prática para essa mensagem. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer, é preciso saber viver. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, Vossa Excelência quer fazer uso da fala? Com a palavra ainda em tempo, líder do Executivo, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações pelo bom trabalho desenvolvido. Quero cumprimentar aqui também aos nossos colegas vereadores que se fazem presente através da sessão remota. Cumprimentar a toda a imprensa que acompanha a nossa sessão e também a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube e nos ouvem através da Rádio Manchester. Antes de proferir minha fala, senhor presidente, meu colega não está aqui, mas eu penso que ele não precisava cantar, não. Só a linhagem com que ele proferiu as palavras aqui, com um terno, cedido pelo nosso nobre colega Luzimar, ele já conquistou todos os anapolinos e todas as anapolinas pela simpatia e elegância que aqui ele se pronunciou. Senhor presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, hoje eu faço uso da tribuna
com muito pesar e muito sentimento no meu coração. Quero aqui registrar o passamento de um grande amigo, do Sargento Paiva. Sargento Paiva é um amigo, um profissional de grande valor, o sargento da reserva, que prestava um relevante serviço na coordenação do chefe, na coordenação da segurança do chefe do Poder Executivo de Anápolis, do prefeito Roberto Naves. O que mais se destacava no sargento Paiva era a sua discrição e a sua lealdade no exercício da sua função. O prefeito Roberto Naves, com certeza, nesse instante, está bastante sentido, emotivo, porque ele não tinha no Paiva um servidor, ele tinha no Paiva um amigo e confidente que caminhava com ele todos os dias e às vezes até às noites para o exercício da sua função. Compartilhava com ele momentos de alegria e momentos de tristeza. E o Paiva sempre se mostrava pronto, leal, companheiro, dedicado e discreto. Nós, vereadores, principalmente aqueles vereadores que têm mais proximidade com o Paiva e com o prefeito Alberto Naves, sabe da importância e do tamanho da perca que o Executivo Municipal tem, mais precisamente, do companheiro que o prefeito Roberto Naves perde para essa doença maldita. Quero aqui externar, em meu nome e em nome do prefeito Roberto Naves, os nossos mais sinceros votos de pesar pela perca deste grande amigo. Também não podemos deixar aqui o nosso consolo, a nossa solidariedade a todos os familiares e amigos do amigo Paiva, Sargento Paiva. Mas, aproveitando a oportunidade negra, negativa, que eu trago nessa manhã, que é o passamento do companheiro e amigo Paiva, eu quero aqui, vereador Luzimar, vereador Fred, vereadores Freds dessa Casa de Lei, quero aqui fazer uma reflexão para toda a população anapolina. A Covid-19 não foi embora, vereador Fred. A Covid-19 está muito mais que presente que ontem nas nossas vidas. Precisa de um momento como este para que nós possamos, vereador João, fazer uma reflexão das nossas atitudes, dos nossos atos, das nossas irresponsabilidades. E aí eu estou me referindo a mim próprio e a todo você que me ouve nessa manhã. Evitem aglomerar. Evitem deixar de usar as máscaras e tudo aquilo que for necessário para evitar que você se contamine. Essa doença, denominada Covid-19, ela age de forma surpreendente em cada organismo de nós. Uns conseguem superar com facilidade, outros são dilacerados, são destruídos em um prazo curtíssimo de tempo, independentemente dos recursos financeiros que você tenha, independentemente da sua crença religiosa. É uma doença que veio para destruir a humanidade, do mundo como um todo, mas de modo muito especial, da nossa querida Anápolis, do nosso querido estado de Goiás. Se chegou a sua hora, a sua vez de se vacinar, vacinem! Não fiquem escutando essas mensagens de WhatsApp, de rede social, tentando destruir o valor e a importância de qualquer que seja ela, a vacina. Qualquer uma das vacinas colocadas, mesmo que elas não ofereçam 100% de imunização, elas, pelo menos, garantem que você não necessitará de um balão de oxigênio, de uma UTI, de uma intubação, e com certeza você poderá, deverá, com algumas exceções, é claro, suportar essa doença caso ela chegue até você. Nós não podemos afrouxar.
Na parte, vereador.
Na parte, vereador João.
Vereador Jacques, Joseph Safra, ele é o quinto homem mais rico do mundo. Ele, com toda a fortuna do mundo, ele não conseguiu sobreviver ao Covid-19. Só para poder...
Muito obrigado pela contribuição, vereador. O vereador João está dando um exemplo de que dinheiro nenhum no mundo, quando ela chega para arrebentar, é capaz de vencê-la. Então nós temos é que, infelizmente, usar de exemplos como esse que nós tivemos hoje, de um cidadão, até que se prove o contrário, sadio, forte, um policial militar preparado, que não suportou a chegada da doença e perdeu a sua vida. Nós temos que ter a convicção do perigo que é sair pelas ruas sem a máscara, de participar de festinhas, como muitos de nós ainda estamos participando. E quando eu digo nós, eu estou dizendo eu, você, todos nós, que não estamos enxergando a seriedade que é essa terceira onda que está aí, está declarada. Tem estados brasileiros que estão sendo obrigados a levar pessoas para outros estados, porque não estão dando conta de atender os pacientes que necessitam de hospitais. E hospital não significa a salvação, significa uma chance a mais apenas. Não adianta ter inúmeras leitos de UTI, vagas de hospitais, quando ela realmente vem para arrebentar. Então eu queria deixar aqui essa reflexão, vereador Leandro Ribeiro, para toda a população anapolina. Façam a sua parte, contribuam, preocupe e valorize a sua própria vida. Evite aglomeração, use máscara, vacinem-se, para que você não seja surpreendido com a notícia de que perdeu um ente querido, ou você mesmo, amanhã ou depois, pode estar deitado em um leito de hospital, aguardando o dia de ir embora dessa terra. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Realmente lamentamos aí a morte do nosso querido Paiva, grande amigo, que vai fazer muita falta aí entre nós. Não havendo mais inscritos no espaço do Grande Expediente, encerramos o Grande Expediente e já solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Fica aqui o nosso peso, a família do Paiva, né? Conhecem, sabe da índole dele. Muito triste o que está acontecendo mesmo. Vereador Alex Martins, vereador André Rezende, vereador Fred Cacheta, vereador Cleide Lago, vereador Cabo Fred Cacheta. Vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Edmilson do supermercado Serve Bem, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador doutor Zé Fernando, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Lisier José Borges, vereador Luzimar Silva, vereador policial federal Suender, vereador professor Marques, vereador Reamilton Espíndola, vereadora Celiane da SOS, vereadora Thaís Souza e vereador Ederson Lopes. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já solicito nossa primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a deliberação dos projetos em pauta, iniciando pelo projeto em segunda votação.
Projeto de Lei Ordinária número 99 de 2021, de autoria do vereador José Fernandes, institui o Programa de Orientação e Prevenção de Acidentes Domésticos com Idosos a ser executado anualmente na primeira semana do mês de outubro e menciona outras providências.
Projeto de Lei Ordinária 099 de 2021, de autoria do vereador Dr. José Fernandes, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 099-2021, de autoria do vereador Dr. José Fernandes, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Eu vou passar a palavra a Vossa Excelência, ainda em tempo, porque Vossa Excelência estava concedendo a entrevista ali. Com a palavra, o autor do projeto já deliberado em segunda votação, Dr. José Fernandes.
Presidente, eu quero agradecer à Casa por essa... por entender... que esse projeto de lei, que é o Programa de Orientação e Prevenção de Acidentes Domésticos com Idosos, é uma coisa da minha vida prática, profissional, como ortopedista, e que ações simples previnem complicações do tipo de a queda do idoso, que só a fratura, para ter uma ideia, quem está me ouvindo, o idoso tem uma fratura... Índice de mortalidade no primeiro ano é em torno de 25% e nos dois anos beira 80% quando tem uma queda e uma fratura. Então, como ortopedista e trabalhando com esse público que de 70% do meu consultório são idosos, isso é uma iniciativa também da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que é a SBOT, a gente traz esse projeto aqui com a ideia, mais uma vez, de encampar nesse mês de junho, que é o mês de consciência ao combate à violência ao idoso, e eu citei há pouco que a negligência é uma forma de violência, e a ideia desse projeto é chamar atenção e orientar cuidados banais. Por exemplo, não colocar tapete do trajeto do idoso, da cama dele para o banheiro, colocar uma iluminação próximo da cama, porque muitas vezes essas fraturas, esses acidentes acontecem de madrugada que o idoso não quer chamar a atenção da família, não, achando que vai dar trabalho para os seus familiares, e acaba caindo isso de madrugada. E a fratura dá muito mais trabalho depois. Então, essa é a ideia. E há outras ações voltadas para esse público de idosos, estaremos fazendo e trabalhando e conscientizando não só essa casa que está preocupada sim, mas também toda a sociedade. Obrigado.
Obrigado, vereador Dr. José Fernandes. Na sequência, solicito a primeira secretária para a deliberação do projeto de decreto legislativo em primeira e única votação.
Projeto de Decreto Legislativo 109 de 2021, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a concessão de título de cidadania ao senhor Agenor Moreira de Andrade e da outras providências. Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de Decreto Legislativo 109 de 2021, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador Alex Martins.
Favorável, presidente.
Vereadora Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Hilário. Vereador Delcimar Fortunato.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor, presidente.
Edmilson, do supermercado Serve Bem.
Eu vou orar, presidente.
Grande Edmilson. Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Frederico Godoy.
Favorável, presidente.
Hélio Araújo. Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador autor do projeto João da Luz.
Favorável, presidente.
Vereador Dr. Zé Fernandes.
Favorável.
Também voto favorável. Vereador Lizier José Borges.
Favor, senhor presidente.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereador Professor Marcos Carvalho. Vereador Reamilton Espíndola. Vereadora Celiane da SOS. Vereador Policial Federal Suender.
Favorável, presidente, desculpa.
Ainda em tempo, favorável. Vereadora Celiane vota favorável. Na sequência, vereador Policial Federal Suender. Vereadora Thaís Souza. Professor Marcos Carvalho, ainda em tempo, pode fazer o seu voto.
Favorável, presidente.
Favorável, presidente.
Marcos Carvalho e vereadora Thaís Souza votam favorável ao projeto. Vereadora doutora Trícia Barreto.
Sim, presidente.
Doutora Trícia vota favorável. Vereador Ederson Lopes.
Por favorável, presidente.
Vereador Policial Federal Suene também votou favorável, só que estava sem o áudio ligado. Então, com 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo 109 de 2021 está aprovado. Na sequência, passo a palavra à nossa primeira secretária para deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer encaminhamento de moção de aplauso para as instituições e personalidades que trabalham em prol da causa autista, em comemoração ao Orgulho Autista, que acontece no dia 18 de junho. Instituições: Universidade Evangélica de Goiás, Univangélica, Faculdade Metropolitana de Anápolis, FAMA, Faculdade Anhanguera de Anápolis. Personalidade: doutora Eren Nepomuceno Costa Paixão. Indicação de autoria do vereador Alex Martins. Indicação ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Anápolis, solicitando que seja realizado o cadastro do município junto ao sistema de notificação eletrônica SNE do Departamento Nacional de Trânsito, possibilitando o pagamento de multas por infrações de trânsito com até 40% de desconto. Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Celiane da SOS. Requer seja encaminhada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, solicitando em caráter de urgência o serviço de roçagem do terreno baldio, localizado na rua A, lote 169, do bairro Maracanãzinho. Requer seja encaminhada também ao CMTT, solicitando em caráter de urgência avaliação para instalação de quebra-molas na rua PB21, Parque Brasília. Requer roçagem de terreno baldio, localizado na rua Jorge Camargo, quadra 5, Residencial Virgínia Correia. Requer serviço de roçagem de terreno baldio, localizado na rua Tonico de Pina, 827, Centro. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer solicitando quebra-molas na rua F1, no bairro Flamboyant. Requer a Secretaria Municipal de Trânsito e Serviço Urbano pedido de iluminação na rua F1, do bairro Flamboyant. Requerimento de autoria do vereador Marcos Carvalho. Solicitar roçagem e limpeza no Colégio Estadual Valdemar de Paula Cavalcante, localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, bairro das Bandeiras. Requer ao CMTT solicitar serviço de tapa-buraco na Avenida Brasil, próximo ao Hospital Ânima. Solicitar providências urgentes em relação à reparação da grade de uma galeria pluvial na Avenida Brasil, próximo ao Hospital Ânima. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer reforço quanto à participação da Comissão de Direito do Consumidor em parceria e envia o convite ao PROCON para a realização conjunta de diligências junto às agências bancárias desse município. Requer à Secretaria Municipal de Obras a efetivação de reparos de iluminação pública na troca de lâmpadas localizada na rua SC1, quadra 2, Residencial Cerejeiras. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer a Secretaria do Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e remoção de galhos de árvore conforme endereço solicitado. Rua 11, Vila Formosa, terceira etapa. Requer também a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, representada pelo secretário Francisco Acerda, solicitando desobstrução, reparos e colocação de novas tampas de boca de lobo na rua 118, Vila Formosa, terceira etapa. Requerimento de autoria do vereador Fred Caixeta. Requer a Secretaria de Meio Ambiente, solicitando poda de árvore no canteiro central, na Avenida Fernando Costa, Vila Jaiara. Requer a construção de quebra-molas na rua Pintor Javaí, número 98, bairro São Lourenço. Requerimento de autoria do vereador Edmilson Mercado Servimem. Requer a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação para solicitar o serviço de troca de tampa de boca de lobo na rua Terezinha Borges Braga, bairro Vivian Park. Solicitando a implantação de lombofaixa na rua Luziânia, bairro Calistópolis. Solicitando serviço de tapa-buraco na rua 1, Novo Paraíso. Solicitando a implantação de lombofaixa na rua Valdir Moreira dos Santos, 440, Parque Calistópolis. Solicitando pinturas de placas de sinalização na rua Idalice Pires, no bairro Vivian Park. Solicitando pinturas de lombofaixa na rua Idalice, bairro Vivian Park. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto, requer ao CMTT. Solicitação de serviço de tapa-buraco na rua 5, quadra 28, JK, Nova Capital. Requer a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos solicitando seja feita calçada entre a rua 26 do bairro Arco Verde e a Avenida Presidente Vargas da Vila Formosa. Moção de aplauso, ainda em tempo. Moção de aplauso de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer encaminhamento de moção de aplauso aos pastores das igrejas de Anápolis em comemoração ao Dia do Pastor, que acontece no segundo domingo do mês de junho. E uma indicação de autoria da vereadora Trícia Barreto. Requer indicação ao excelentíssimo prefeito municipal solicitando a mudança da denominação do centro administrativo localizado na Avenida Brasil, neste município, para Centro Administrativo Ademar Santilo. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Só ratificando ainda em tempo, o voto da vereadora Cleide Lário foi favorável ao título de cidadania napolina, pois o microfone dela estava com defeito, a mesma situação com o vereador policial federal Suender e Hélio Araújo. Solicito à diretoria legislativa que ratifique os votos favoráveis. Requerimentos, moções e indicações em discussão. Em votação, ainda em tempo na discussão, vereador professor Alex Martins.
Presidente, só mencionar a nossa indicação essa manhã ao Executivo Municipal, mostrando aí o nosso interesse em fazer o cadastramento do município junto ao sistema de notificação eletrônica do Departamento Nacional de Trânsito. Isso possibilita aos condutores infratores a possibilidade de ter 40% de desconto nas infrações. É uma mudança no Código de Trânsito Brasileiro, instituída através do artigo 284, parágrafo 1º, nesse momento de tantas dificuldades financeiras, termina sendo um benefício aí para quem quer pagar as multas, não recorrendo a elas, é claro, tendo desconto de 40%. Isso é um valor considerável e também o próprio benefício para o município, na medida em que, havendo esse pagamento, ele deixa de gastar dinheiro com correios, deixa de gastar dinheiro com impressões, então aí gera economia para o município. Então eu peço aí a ajuda dos novos edis também para estar votando de forma favorável a essa indicação ao município.
Obrigado, vereador professor Alex Martins. Requerimentos, moções, indicação, em votação, votação simbólica, contrários se manifestem, requerimentos, moções, indicações, aprovados por unanimidade dos presentes. Agora, na sequência, passo a palavra à liderança do Avante, ao vereador Fred Caixeta.
Obrigado, presidente. Só para externar mesmo o sentimento de pesar aí, que na data de ontem eu perdi dois irmãos de farda, amigos, um irmão de farda da Força Aérea Brasileira, que é o Eric José, um rapaz novo, 38 anos, que lutou contra este mal que assola a humanidade, a Covid, mas também, infelizmente, perdeu a batalha. E também ao meu amigo, subtenente Paiva, irmão de farda da Polícia Militar, uma pessoa extremamente profissional, só quem conhece sabe da lealdade e do profissionalismo dele. Então deixaram aí os meus sentimentos às duas famílias, dizer que esse momento é um momento muito difícil, mas que a gente se coloca à disposição para que, se precisarem de alguma coisa, estaremos prontos para ajudar. No mais, peço a todos, juntamente com o vereador Jackson Charles, que disse muito bem que esse mal ainda está aí. Devemos redobrar os cuidados. Infelizmente, a gente está vendo aí que o pessoal está afrouxando, relaxando os cuidados e os casos vêm aumentando. Então, só ratificando as palavras do Jackson Charles, para que a gente possa continuar os cuidados aí e que, se Deus quiser, e muito em breve, venceremos essa Covid. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Não havendo mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Eu, da minha parte, eu quero mais uma vez... Quem pediu?
Jean.
Com a palavra, Vossa Excelência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Não apenas passei desapercebido pela ordem, mas aproveitando as comunicações, eu não poderia deixar também de registrar a importância desse dia em relação ao combate à violência contra os idosos. Fica aqui o nosso registro também, de que toda a sociedade possa, de fato, ter a consciência de valorizar realmente as pessoas de terceira idade, aqueles que realmente se dedicaram para construir uma sociedade melhor, aqueles que têm a experiência e que realmente construíram e ajudaram, né, a transformar esse país. Nós sabemos quantos têm sofrido, ficou muito bem relatado aí pelo doutor Zé Fernando, situações que ocorrem diariamente, e aqui particularmente em Anápolis nós temos, né, através da delegacia e repressão contra crimes de idosos, na pessoa do doutor Manuel Vanderico, um trabalho bastante atuante e eficiente, mas que nós sabemos que depende muito ainda de mais estrutura e mais apoio, tanto do Estado quanto da própria sociedade. Então, nós ficamos certamente aí atentos e um alerta para que todos possam contribuir e prestigiar essas pessoas ao invés de negligenciar em relação a eles. Nosso respeito e nossa consideração a todos idosos da cidade de Anápolis, do estado e do país. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Agora sim, da minha parte, mais uma vez registrar a nossa tristeza, né, no passamento aí do nosso querido Paiva. Também cumprimentar todos os idosos, né, pelo Dia Mundial do Idoso. Peço às pessoas que tenham paciência com os idosos, porque eles já contribuíram e muito para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade. E, por fim, cumprimentar o vereador professor Marcos Carvalho pelo seu aniversário. Que Deus abençoe ricamente, te dê muita saúde, muita paz e que você consiga êxito nesse mandato, que você tenha as bênçãos de Deus em todos os seus projetos e que Deus realize todos os seus sonhos. Na sequência, ainda no espaço das comunicações, vereadora doutora Trícia Barreto.
Bom dia a todas e todos. Gostaria de agradecer pela votação do projeto de indicação da mudança de nome do Centro Administrativo para Centro Administrativo Ademar Santillo. Não resta nenhuma dúvida da importância do Ademar para a nossa cidade como prefeito duas vezes, inclusive a projeção nacional dele no processo de democratização do nosso país. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Agora sim, sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 16 de junho de 2021, em horário regimental. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se Deus quiser, agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma quarta-feira abençoada a todos.
Obrigado, presidente.